Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede pela Rádio Alesc, a rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os eventos e os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Esporte alavanca do progresso social. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado na mesa esportiva, Hudson Cardoso. E hoje a presença do convidado Daniel Nassif. Maurício Nassif. O Daniel, que é irmão do Maurício, já esteve aqui, né? Então, por isso que eu acabei cometendo esse lapso logo no começo do programa. Conosco a presença do convidado especial do programa de hoje, Maurício Nassif, da agência 90 Minutos, agência de jogadores de futebol, com sede aqui em Florianópolis. Nós vamos falar com ele já para contar tudo sobre como anda o agenciamento de jogadores de futebol aqui em Santa Catarina e no Brasil. Mas antes de mais nada, nós queremos passar a rodada do Brasileirão da Série A e também da Série B, para você ficar a par dos resultados. Tivemos no sábado Ceará vencendo Vitória por 2-0, o Grêmio também venceu o Paraná por 2-0 no sábado, Vasco da Gama e Flamengo ficaram em 1-1, Botafogo 1, América 0, Cruzeiro 0, Atlético 0, Atlético Paranaense 3, Fluminense 1, Bahia 1. Isso já no domingo, Atlético e Fluminense, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Bahia 1, Palmeiras 1 no domingo à tarde, Santos e São Paulo ficaram no 0-0, Corinthians 2, Sport 1, e hoje, segunda-feira, vamos ter o encerramento da rodada com Chapecoense e Internacional. A classificação do campeonato: São Paulo em primeiro com 50 pontos, seguido por Inter 49, Palmeiras tem 47 em terceiro, Flamengo em quarto 45 pontos, em quinto Grêmio 44, Clube Atlético Mineiro tem 42, Cruzeiro 34, Corinthians 33, Santos com 32 pontos e Fluminense com 31 encerra o primeiro bloco. Os 10 primeiros clubes na tabela. Em 11º, Clube Atlético Paranaense, seguido por América Mineiro com 30, Vitória com 29, Bahia tem 29, Botafogo tem 29, Ceará tem 27, Vasco da Gama ainda na zona de rebaixamento tem 25 pontos e a Chapecoense também com 25 pontos, em 18º na zona de rebaixamento, seguido por Sport com 24 e Paraná com 23 pontos. Na Série B, a tabela de jogos na Série B. Tivemos na última rodada CSA 1, Vila Nova 2, Guarani 1, Juventude 0, Coritiba 0, Londrina 1, Figueirense 2, São Bento 2, Sampaio 1, Fortaleza 0, Brasil 1, CRB 0. Criciúma venceu o Avaí, Criciúma 3, Avaí 2, Boa Esporte 1, Paysandu 1. O Goiás fez 2-1 em cima do Atlético e o Oeste ficou no 0-0 com a Ponte Preta. E com esses resultados, o Fortaleza deu uma paralisada aí na sua campanha, tem 47 pontos, um a menos que o CSA, que está em segundo na tabela. O Goiás tem 45, o Atlético Goianiense tem 43, o Vila Nova tem 43 e o Avaí agora na sexta posição tem 42 pontos. Guarani 41, Figueirense em oitavo tem 39 pontos. O Londrina 36, Ponte 36 em décimo e na 11ª, Coritiba, Criciúma em 12º com 35 pontos, o São Bento tem 35, o Oeste tem 35, o Brasil de Pelotas tem 31, o Paysandu tem 30 e na zona de rebaixamento, CRB 29, Juventude 28, Sampaio 25 e Boa Esporte tem 24 pontos. Com essa classificação, a situação está meio complicada para o Fortaleza, né? O Fortaleza que está
Vinha liderando.
Se comportando mal, né? Vinha liderando bem, agora está enfrentando uma crise, mas precisa de 17 pontos, nesse, ou seja, seis vitórias para conseguir alcançar aí 64 pontos.
Acertando 13
e se classificar.
Rodadas, né?
Parece que são
13.
São 13 rodadas. Vamos, ainda, né?
Então, dá tranquilo para se manter.
Bom, e antes de falar com o Valmir Matos, nós queremos uma palavrinha, né, para introduzir a presença do Maurício Nassif aqui na programação. Maurício Nassif, muito bom dia. Obrigado por estar conosco no programa Esporte na Rede, para trazer mais informações, para trazer aí aquelas considerações a respeito do papel do empresário de futebol e da agência 90 Minutos, que é uma das mais antigas no agenciamento de jogadores de futebol no Brasil.
Bom dia, obrigado Eduardo, obrigado Hudson, Patrícia, Pachequinho, pelo convite. Prazer estar falando aqui com vocês na manhã de hoje sobre futebol, acompanhando o trabalho de vocês.
Hudson Cardoso, estamos com o Valmir Matos na linha, o Valmir que vem para fazer a resenha dele e também aproveitando a presença do Maurício Nassif, né, Valmir?
Oi, tudo
muito
bem?
Bom dia para você, Valmir.
Valmir, tu que é um entendedor, bom dia, querido. Tu que é um grande entendedor do futebol nacional e principalmente o catarinense, tens algumas perguntas com certeza aqui para o nosso empresário do futebol, Maurício Nassif.
Aliás, a gente estava comentando com o Maurício aqui, o Valmir Matos, que a figura do empresário de futebol, ela não é tão antiga assim, ela é recente, porque o jogador de futebol, há um tempo atrás aí, quem cuidava dos negócios era um amigo, era um conhecido, um parente, né, Valmir Matos?
O primeiro, bom dia pro Nassif, Maurício Nassif, bom dia Eduardo Rocha, Hudson, bom dia pro Pachequinho, também pra Patrícia, para todos. O primeiro grande empresário do futebol brasileiro foi Samuel Ratinoff, foi o grande empresário, e que trazia aqueles recados do Flamengo pro doutor Atier Jorge Cury. O Flamengo quer o Edson Arantes do Nascimento na Gávea. E aí ele levava a diretoria do Flamengo. O Atier Jorge Cury disse que não.
Não tinha jeito.
E o Salomão Ratinoff, segundo a história, tentava ganhar uma fábula ali, né? Mas não conseguiu. E eu, pelo menos que eu lembro, é um dos primeiros. Mas a história do empresariado dentro do futebol é uma coisa. Aliás, e é preciso ter, porque é a intermediação, é a especulação, é a valorização e ver como é que está o mercado. Em todo o mercado tem, no mundo mercantilista, por que que não vai ter no futebol? Então tem. Tem no esporte, como tem na arte, tem na cultura, tem nos shows, nos eventos. Então, é notável. O que a gente quer sempre é que, de repente, tenha uma planilha, tenha uma tabela, uma ética, e um desempenho perfeito de coerência e ética. Isso é o que se deseja, não é verdade? Mas que façam bons negócios, porque para tudo tem que ter o seu espaço. Eu defendo que todos têm que ter os seus espaços. O que é preciso também que cada espaços trabalhe com a sua coerência, não é verdade?
Mais alguma coisa? Ô Valmir, e sobre o clássico aí, Criciúma e Avaí, hein, Valmir?
Criciúma
faturou 6 pontos em cima do Avaí, né?
Mas o Avaí deu uma vacilada. O Avaí deu uma vacilada porque na medida que ele empatou o jogo, ele se soltou para tentar virar o jogo. E já está de bom tamanho 2-2. Já é um grande resultado empatar fora de casa. O Avaí cometeu o mesmo equívoco há 5, 6 anos atrás, quando ele ganhava um jogo do Grêmio em Porto Alegre. E aí é o seguinte, aí ele ganhava o jogo, estava 2-1, e tentou, e aí tomou gol de empate. Aí ele foi para cima para tentar fazer o 3-2. Aí ele que tomou o 3-2. O Avaí cometeu, eu acho que, de repente ele tentou fazer o 3-2 e foi muito afoito, e o Criciúma foi lá e acabou fazendo o gol, né? Mas como resultado, pro Criciúma foi muito bom, né? O Avaí deu uma parada, como deu o Figueirense uma parada. Eu não entendi essa situação do Figueirense outra vez, Rocha, outra vez, Hudson. Tô eu reclamando da arbitragem. Mas a arbitragem do futebol brasileiro, todo fim de semana a gente tem esse convívio com a arbitragem, né? Então, entendeu?
Encerrar o jogo de maneira, daquela maneira, não tem. Fazia tempo que não vi aí.
É, o negócio complicado. Aliás, na sexta-feira foi isso. E nós tivemos ontem um evento, que eu não quero nem saber o nome do árbitro, do jogo no clássico da Vila Belmiro. Um negócio espetacular, porque ele dá uma falta para o Santos e dá um minuto. Ele dá uma falta e manda cobrar a falta. Cronometrado, 15 segundos após o jogador do Santos bate a falta, a bola bate na barreira, e quando é lançada a bola na intermediária, na saída de bola do Santos, o cara apita o fim do jogo. Quer dizer, ele apitou há 30 segundos, cadê o minuto dele? Eu acho que o Santos não ia fazer o gol, até porque perdeu um gol feito a 37 com o Rodrigo, essa coisa toda. Mas é a questão que tem que ser correto. E outra vez a arbitragem lambuzando o futebol brasileiro, infelizmente. Né?
Concorda com isso, Hudson Cardoso?
A arbitragem... Eu acho que ele fala um pouco mais com o torcedor, né? Porque se tem um tempo já cronometrado que já teria, até para ter acabado o jogo e
reclamar. Sim. Mas ele é que parou. Ele é que parou, que fez toda aquela lambança. Exato. Aí o seu Hudson Cardoso, o senhor coloca uma coisa com muita propriedade. Então, que antes da falta, ele dissesse, não tem cobrança de falta, que o tempo esgotou. Aí ele manda cobrar a falta. Quando ele manda cobrar a falta, ele dá um minuto. Você pode ver na televisão.
Mas é
quando
como tu disse, o Santos já não tinha feito o gol, já tinha perdido o gol. Né? Não seria por mais de 30 segundos que o Santos
empatasse. Talvez não fizesse nada, mas eu digo o seguinte, ele dá a falta. Quando está arrumando a barreira, aquela coisa toda, posiciona um, posiciona outro, ele bota a bola na marca, está tudo certinho. Aí ele levanta o dedo e diz um minuto e autoriza.
Eu acho que o Valmir tem razão.
Aí dá 15 segundos. Quando dá 15 segundos, a defesa do São Paulo tira a bola, dá o jogador para o Santos, que coloca na intermediária, no contra-ataque, ele termina o jogo.
São essas contradições que acabam depondo contra a arbitragem de futebol aqui no nosso campeonato.
Só que não adianta. Não adianta a gente falar, porque não vai resolver absolutamente nada. E então,
já houve. Tem Copa do Mundo, erro pior que isso. O Zico fez um gol de cabeça. Cruzamento, o juiz encerrou o jogo.
Em 78, né? O argumento é que quando a bola foi alçada, ele terminou o jogo. Mas o lance, eu acho que tem que haver um regulamento de que o lance seja complementado. Exatamente. Nós temos que complementar o lance, porque senão fica aquela dúvida. Mas foi ou não foi? Que até que ponto você consegue dizer que o teu relógio combina exatamente com o outro relógio lá, tá entendendo?
O Valmir Matos, agora teve uma chuva de gols aí no final de semana, né? No sábado, Criciúma 3-2 sobre o Avaí. No domingo, 14-0 do Próspera sobre o Curitibanos.
Basquete.
Então,
esse Curitibano é da onde mesmo?
Pois é, né? É lá de cima da tua terra lá, né, Valmir?
Mas ele disputa o quê, esse Curitibano?
Entrou para tomar 14-0 do Próspera. E os demais resultados, o Orleans perdeu para o Itajaí por 4-2. O Carlos Renault venceu o Jaraguá por 3-1. E o Porto perdeu para Caçadorense por 3-1. São 8 clubes na Série C, né? A série de acesso do Campeonato Catarinense. Mas 14-0, hein, Valmir? Não tinha visto isso.
Agora, o Hudson, aqui para nós, que é um negocinho no chão, vamos juntar. Bota time ruim nisso. Tomar 14 do Próspera, bota time ruim nisso, hein? Meu Deus do céu. Não, como diz o Paulinho Micharia lá no Rio Grande do Sul, bota ruim nisso e triplica.
Ô, Valmir, agora trazendo um pouquinho, trazendo para a Série A, Valmir, porque o Maurício Nassif, que está conosco aqui, que é um aficionado pelo Vasco da Gama, também tem uma opinião de que o Vasco da Gama jogou muito melhor que o Flamengo no jogo de sábado e também não perdeu o Flamengo nesse campeonato e jogou melhor que o Flamengo nas duas partidas que fez nesse campeonato, né, o Valmir Matos?
Na verdade o clássico sempre é um jogo diferente, né? Aí aquela pergunta, aquela garra, aquela determinação, aquele toque de bola, aquela disciplina, por que não faz em outros jogos, só contra o Flamengo? Né? Então, que se espera que o Vasco se recupere. Mas eu acho que já foi um bom sinal. Eu acho que pelo menos o Valentim, ele fica com a ideia de que, puxa vida, já, de repente, novos momentos, né?
Há uma esperança, né? Com certeza, né, Nassif?
Há uma esperança, né?
Eu acho que de repente se acerte alguma coisa. Às vezes, de repente, alguma situação de bastidores que tem que acertar. Eu acho que é dar tempo, né? Dar tempo. Pelo menos não foi a derrota. Eu acho que, de repente, é o ponto de partida, de recuperação. Se bem que é o seguinte, se bem que perdeu a semana passada, empatou ontem, já vai perder no meio de semana de novo.
Calma. Valmir, voltando aqui só ao assunto da arbitragem.
Vai pegar um time grande no meio de semana.
Eu sempre falo aqui da arbitragem, né? Lá em Criciúma, falo bastante com o pessoal da Rádio Som Maior também. E sim, lá o debate sempre acontece sobre arbitragem. O meu sogro aí é o João Pedro Herrmann, você deve conhecer ele. Sim. Ele fala muito aí na rádio também, a gente fala sobre arbitragem lá. Sim. Eu acho que os jogos têm sido assim, de forma até covarde com os árbitros, porque eles não têm como acompanhar mais os lances. Tá, comparando com o que a gente tem aqui de tecnologia para ver as repetições e tudo mais. Nem com a videoarbitragem as coisas conseguiram andar um pouco mais. A gente tem que fazer um debate mais amplo sobre a arbitragem, que eu, como agente de jogadores, já vi vários jogadores falando para mim, não sei o que aconteceu. Tem que ver no lance depois. Né? Tem que ver na TV depois. Porque é muito rápido hoje. O físico deles está muito... avançado, assim, então o futebol ficou muito força, muito rápido. Então fica muito difícil para o árbitro acompanhar. E interpretar mais ainda, porque...
Nassif, eu concordo contigo nessa parte. Existem lances aéreos, lances de decisão. Por exemplo, teve um lance aí, que nós até colocamos aí na semana passada, abordamos aí, em que houve o jogo do Palmeiras, por exemplo. É uma questão de interpretação, e o árbitro está mais próximo, então ele teve a ideia de anular o gol do Palmeiras contra o Corinthians, e depois o Palmeiras acabou fazendo o gol. Mas aí é uma questão de posicionamento, e a gente até concorda. O problema do árbitro ontem do São Paulo, do jogo de São Paulo e Santos, é que ele cronometrou um minuto, e ele não deu um minuto. Se ele cronometrou um minuto, que ele diz um minuto, cobra a falta. E ele deu 15 segundos. Mais 15 minutos na saída de bola, deu 30 segundos. Para um minuto, faltou a metade ainda. Então, algumas coisas eu acho que a arbitragem realmente tem dificuldade. Mas coisa, a arbitragem não é que seja maldosa. Não. Às vezes a arbitragem não está lá muito concentrada no lance.
Ainda mais nos últimos minutos, você vê. Porque eu gosto de falar um pouco. A arbitragem é um assunto chato, mas é que ela influencia tanto no resultado e até nos nossos resultados dos atletas. Você tem um projeto para o atleta ser campeão, ele perde por causa da arbitragem. Você tem que controlar ele, não, calma. O cara fica desnorteado, entendeu? E eu comecei a olhar com o olhar dos árbitros. É muito difícil.
Aliás,
é praticamente impossível arbitrar um jogo hoje. Tamanha a velocidade do jogo. Né? E os recursos que a gente tem.
A cobrança é muito grande e a pressão é muito grande.
Muita pressão.
É muito fácil você falar na parte externa, mas lá internamente a pressão realmente é muito grande.
Acho que o juiz tem que deixar correr um pouquinho, porque aquele gol que ele anulou do Palmeiras ali contra o Cruzeiro, por exemplo, não devia, né, Valmir Matos? Não devia ter anulado aquele gol aos 46, 47 minutos?
Aquele lance foi contra o Cruzeiro.
Contra o Cruzeiro, exatamente.
Contra o Corinthians? Não, é
contra
verdade,
o Cruzeiro,
47 minutos, né?
Ô, Valmir, então, agora vamos esperar para ver Santos e Vasco nesse meio de semana, Valmir? E aí na sexta-feira a gente vai comentar, hein?
Esse jogo é um jogo difícil pro Vasco pelo seguinte, porque o jogo acho que é na Vila Belmiro. E na Vila Belmiro é um alçapão, é mais difícil, né? Então o Vasco, até você pode se preparar para os seus argumentos sobre o resultado do jogo, porque pega um time grande na Vila.
Não, vamos ver primeiro, né, Valmir? Vamos deixar acontecer primeiro, né?
Claro.
E aí na sexta-feira a gente comenta aqui, Valmir.
Não tenha dúvida. Desejamos para todos uma boa semana, que tudo corra muito bem. E meio de semana que vai ter jogo atrasado, que vai ter Libertadores, Copa do Brasil.
O Nicolas está aqui também, viu, Valmir?
Hein?
O Nicolas está aqui também.
Opa, bom, Nicolas, jornalista.
O Nicolas que acaba de chegar também ao estúdio.
Bom dia, Nicolas, tá tudo bem, né?
Tudo bem.
Legal, um abraço pro Nicolas.
Um abraço na família.
E que tudo corra bem para você também, que faça um bom trabalho. Esses meninos, Uts, cuida dos meninos aí, Uts, cuida dos meninos aí. Um abraço, bom dia.
Um grande abraço, Valmir Matos. Um bom dia para o Nicolas, que está chegando também para a mesa esportiva, com a presença do Maurício Nassif.
Bom dia, Maurício.
E a gente pode começar com a participação do Nicolas, né? O Nicolas que esteve conosco também no último programa, com a presença do Daniel Nassif. E agora, complementando esses dois programas com o empresário de futebol, está aqui Maurício para comentar conosco, inclusive essa preocupação que ele colocou, o Nicolas, é muito interessante, muito importante, porque às vezes o trabalho da arbitragem, um mau trabalho da arbitragem num jogo prejudica muito até a ascensão de um atleta do futebol, né?
Olha, Rocha, eu quero cumprimentar o Maurício, agradecer pela presença aqui nos estúdios da Rádio da Assembleia. O papo com o Daniel foi muito bacana, repercutiu bastante, foi um papo muito agradável, que rendeu. Nós ficamos uma hora aqui conversando, e se tivéssemos mais tempo, né, Rocha, nós teríamos outros assuntos a serem abordados. Foi muito legal mesmo, muito produtivo para a nossa audiência. Em relação à arbitragem, eu te confesso que eu particularmente, aí é uma ideia minha, eu não consigo enxergar nos árbitros brasileiros o dolo, né? A vontade de errar, a vontade de prejudicar o time A ou o time B. Eu concordo com o Maurício, hoje a performance dos atletas ela é absurda, né? Nós vimos na última Copa do Mundo os atletas correndo 13, 14 quilômetros durante uma partida, quase meia maratona, então o jogo é muito rápido. E de fato os erros acontecem, né?
E o árbitro não é profissional,
exatamente,
é amador.
Exatamente,
né?
Então todos os árbitros, para conseguirem a sua subsistência, para conseguirem se manter, eles precisam ter uma outra profissão em paralelo. Então eles não conseguem se dedicar exclusivamente à arbitragem. É lógico que quando houve todo aquele escândalo da arbitragem, alguns anos atrás, né, do famoso caso Edilson, ficou muito manchada a imagem da arbitragem brasileira. Mas eu não consigo observar a maldade ou a intenção nos erros contra o time A e B. A gente vê muito dirigente, muito técnico de futebol e atleta indo para os microfones, abrir a garganta contra os árbitros, indicando que existe uma predisposição para prejudicar o seu time, ou enfim. Eu não consigo enxergar assim. Eu vejo que são erros pontuais, a coisa vai acontecer ainda mais, inclusive com a presença da tecnologia, né? Naquele jogo que o Rocha citou há pouco, Hudson, entre o Palmeiras e o Cruzeiro, que ficou claro que não houve falta no goleiro Fábio, o time do VAR estava em campo, né? Nós tínhamos uma comissão de arbitragem conectada com o árbitro.
Falharam
também. A coisa vai
assim
acontecer.
Como na Copa do Mundo também.
Exatamente, a coisa vai acontecer. Então eu acho que principalmente os nossos profissionais do futebol precisam evoluir um pouquinho a sua mentalidade e parar de deixar ou colocar toda a responsabilidade das dificuldades do seu time na arbitragem, que também erra muito e vai continuar errando, afinal somos todos humanos, né?
Queria até acrescentar, como você falou aí, realmente não há a questão do dolo, né? Mas todo mundo quer o futebol profissional. O jogador seja profissional, que o dirigente seja profissional, que o pessoal da imprensa seja profissional, e o árbitro é amador, carregando patrocínio nas costas. São coisas contraditórias.
É uma coisa que não fecha, né?
Coisa
que não fecha.
São coisas que contradizem, sim. Ele também depois não pode dar uma entrevista, porque o ataque, se for Palmeiras e Cruzeiro, o pessoal do Palmeiras vai defender o Palmeiras, o Cruzeiro vai defender. E o ataque é igual. A proporção do ataque é igual em cima dele, do certo e do errado, né? O VAR é uma coisa que a gente conseguiu olhar, ver na Copa do Mundo, né? Porém ele lá na Copa do Mundo também a gente teve problemas. Eu fui torcer pro Brasil, sou a favor do VAR, e lá eu fiquei louco com o VAR. Porque não houve VAR pro Brasil. Não houve uma consulta pro Brasil. Como eu participei de algumas Copas do Mundo, até me envolvi, não na parte política assim da seleção, mas você acaba acompanhando, né? Tendo amigos lá dentro. Eu notei que o Brasil nessa Copa foi sem presidente. Né? O nosso ex-presidente Ricardo Teixeira esteve envolvido em problemas, ele chegou a ser presidente da comissão de arbitragem. Não há o dolo, mas eu quero deixar entender o seguinte: há uma troca de informações, conversas, esse árbitro é melhor, aquele é ruim, entendeu? Melhor não botar esse. Como a gente ouvia aqui em Santa Catarina, o sorteio direcionado. Então é esse debate que eu queria chegar, ampliar. Profissionalizar o árbitro para ele poder sair na rua. De peito aberto, todas as arbitragens, todos os outros esportes, inclusive no surf. Eu, além de futebol, gosto um pouco do surf, evoluíram. A do futebol, não. Ela não evolui, ela fica travada num conceito até romântico, todos nós somos. Ah, é melhor assim porque o... é melhor essa briguinha do que foi e não foi. Que isso que dá
Mas
emoção ao futebol.
Daniel, Maurício, agora é interessante essa sua preocupação com a questão da arbitragem.
Eu gosto,
sabe?
Porque eu amo o futebol. Como é que você vai ter o futebol sem o árbitro? Para mim, o árbitro já tem que entrar, não como entrou em Criciúma, com meião preto, short preto igual do Criciúma e metade da camisa igual do Criciúma também, porque ele estava de camisa preta e metade. O árbitro tem que ser uma figura Você vê o árbitro no futebol americano, né, no basquete americano. Nesse
a sua
esporte,
opinião, deveria haver a profissionalização do árbitro.
Profissionalização, um debate maior, uma inclusão do VAR realmente idônea, honesta, que tenham que haver regras. Né? Por exemplo, lá na Copa do Mundo, lances, né, que a gente queria ver de novo e ver a consulta do VAR, nem houve a consulta. Essa do Palmeiras e Cruzeiro é um absurdo. Você ter o VAR e não ter a consulta. Tira o VAR. Porque o VAR está para consulta. Então você não consultar, para mim, já cria uma situação de dúvida. Eu também acho que não é. Ele não entra para roubar, para beneficiar um outro. Mas toda essa situação amadora em volta dele deixa ele vulnerável.
E o leva a cometer equívocos que poderiam ser evitados.
É, e são equívocos que dão prejuízos enormes.
E Rocha, essa colocação do Maurício é interessante em relação à Copa do Mundo, se a gente fizer uma análise. É, de que o Brasil não teve de fato nenhuma observação do VAR.
Teve uma consulta o Brasil contra.
Exatamente.
Um pênalti que ele deu, ele tirou. Só
exatamente.
Mais nenhum, inclusive.
Agora,
quero te dar só mais um dado, sendo, porque esse assunto é um pouco chato, né? Você vê que o Brasil foi o time que mais driblou, o que mais sofreu faltas. Então você soma campo de futebol, drible com faltas. Uma hora você vai ter um drible dentro da área, que vai gerar uma falta, que vai ser um pênalti. E houveram dois pênaltis, três. Contra a Costa Rica, o do Gabriel Jesus, o cara agarra e se joga.
Uhum.
Tudo bem, as interpretações, todos nós somos árbitros também, a partir do momento que a gente pode consultar. E o outro do Gabriel Jesus, que o cara entra na canela ali, embora eu estava no campo, e por ter sido um drible tão rápido e tão perto da linha e ter saído a bola, você até, como a bola já tinha saído, você esqueceu do lance, mas porque ele foi muito rápido. É o que eu falei antes, não há como a gente seguir o tempo dessa falta. Só lá vendo a vídeo arbitragem na câmera XYZ que você vê que foi pênalti. Mas tem que ter uma regra clara lá em cima na vídeo arbitragem da consulta. Consulta, ou como o árbitro fez lá no Brasil Costa Rica, ele saiu correndo, olhou, ficou ouvindo o pessoal xingar ele, dizer não foi.
Sim.
Então é um amadorismo, né?
É, na verdade, essa análise corrobora até uma afirmação que eu venho fazendo já há algum tempo, Nicolas. Quando se colocou um árbitro na linha de fundo, eu já bolei uma frase: é mais um a errar. Agora, com a vídeo arbitragem no futebol, ainda é válida essa afirmação, que é mais um, que é o árbitro de vídeo, a errar no futebol. Então eu acredito que a arbitragem de futebol deveria continuar sendo o árbitro principal, os dois auxiliares de linha, quarto árbitro para fazer o que é necessário ali fora de campo,
Eduardo,
e pronto.
Você já entra com seis hoje.
Mas o problema,
você já entra com seis,
o problema
hoje
é que todos eles vão errar de qualquer maneira. Então você vê, com árbitro de vídeo na Copa do Brasil, teve um resultado amplamente contestado.
Muito também por causa do árbitro de vídeo.
Mas
né?
Também vão acontecer erros.
A FIFA é um órgão político, né? Você viu que a Copa tem sido muito política, né? Ela tem sido em países que estão envolvidos com corrupção, né? Nos últimos anos, África do Sul, Brasil, própria Rússia, né? Agora Catar, embora seja, já visitei várias vezes, tenho vários amigos lá, vou para a Copa lá. Eu sou apoiador da Copa do Catar, mas tem essa. E o Brasil foi sem presidente. Nós fomos sem presidente. Sem uma representação.
Esse é um ponto, Maurício, importante para a gente debater, né? Até poucos anos atrás, nós sabíamos ao certo, nós que acompanhamos o esporte, nós sabíamos ao certo quem estava dirigindo o futebol brasileiro, que é uma entidade do Brasil. Né? O futebol é um dos marcos culturais e antropológicos do nosso país, né? O brasileiro nasce jogando bola. Tem muita gente que deturpa muito essa ideia, mas eu concordo, tem alguns países que têm alguma predisposição à cultura, ao esporte, nós ao futebol. Nessa Copa do Mundo, desde o período do Ricardo Teixeira, do Zé Maria Marim, que foi preso, está preso em prisão domiciliar nos Estados Unidos, nós não sabemos ao certo quem é o presidente da CBF, quem dirige o futebol. Teve agora o Marco Polo Del Nero, que também está envolvido numa cambada de coisa, até o pescoço com corrupção. Agora tinha um tal do coronel, que eu não sei quem é, não sei quem não é. Agora, eu faço esse preâmbulo, Maurício, porque muito se diz da falta de representatividade política da nossa confederação, do nosso futebol, dentro da Conmebol e dentro da FIFA. E até que ponto isso pode influenciar, inclusive os jornalistas, nossos colegas da Rede Globo, da Bandeirantes, da ESPN, da Fox, citando isso, dizendo que faltou de fato alguém forte nos bastidores políticos para auxiliar a seleção brasileira. Que tipo de auxílio? É isso que eu quero entender.
Que tipo de auxílio
que uma figura como essa pode dar?
Esse tema é importante, nós vamos abordar na sequência com o Maurício Nassif, que é empresário, fundador da agência 90 Minutos, e que inclusive já está há 18 anos no mercado e com mais de 250 transferências internacionais de jogadores. E esse assunto das transferências internacionais nós vamos abordar também daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.